Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui na capital americana, Washington. João Santarrita ao microfone. Nesta quarta-feira, 20 de outubro, hoje lá fora 27 graus. Não é? É quinta-feira hoje, não é quarta-feira. Lá fora, 27 graus, eu vou estar na apresentação na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O Iraque diz que avanços sobre Mossul estão a ser mais rápidos do que previsto. A Rússia diz ter prolongado cessar-fogo em Alepo por mais 24 horas. Primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. A Casa CE iniciou processo em tribunal para se transformar em partido político.
A sorte de todos nós da Casa para o nosso triunfo em 2017 está lançada. Nós, o beneplácito de uma celeridade ao processo, tendo em conta os desafios que se aproximam.
Em Benguela, autoridades proíbem manifestação, vamos ter pormenores, enquanto no Kwanza Sul a polícia descobre causas de desmaios nas escolas do Sumba e isso pode ser o que explica o que se passa noutras zonas do país.
Produtos artesanais feitos à base de pó de giz escolar, OMO, perfume e Shelltox estão na base dos desmaios das escolas do Sumba e Porto Ambuim.
Vamos também falar dos hospitais. No Namibe receberam ambulâncias, mas há ainda enormes dificuldades. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
As forças militares iraquianas estão a avançar mais rápido do que estava previsto na reconquista de Mossul, no norte do país, ocupada pelo grupo radical Estado Islâmico, disse hoje o primeiro-ministro daquele país. Nós estamos a avançar mais rápido do que aquilo que estávamos à espera e do que estava previsto, disse o chefe do governo iraquiano, Haider al-Abadi. O primeiro-ministro referia-se ao avanço da ofensiva militar no norte do Iraque durante uma videoconferência internacional organizada pela França sobre o futuro de Mossul, a segunda maior cidade do Iraque.
A Rússia afirmou que decidiu prorrogar por 24 horas uma pausa humanitária na cidade síria de Alepo. Como parte das tréguas, o exército sírio abriu 8 corredores que os civis podem usar para deixar em segurança a cidade. 2 corredores destinam-se também a rebeldes que queiram depor as armas e fugir para a Turquia, ou para a província de Idlib, nas mãos dos rebeldes. Segundo as Nações Unidas, cerca de 250 mil civis na zona leste de Alepo necessitam urgentemente de abastecimentos.
Aqui nos Estados Unidos, o republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton estão a entrar na reta final da corrida à Casa Branca depois do terceiro e último debate na televisão. Trump e Clinton trocaram ontem acusações de incompetência e ignorância política no último debate com vista às eleições presidenciais do próximo dia 8 de novembro. O que fez cabeçalho nas notícias da imprensa americana foi o facto de Donald Trump se ter recusado a afirmar se aceitaria o resultado das eleições, qualquer que ele fosse. Depois do debate, Hillary Clinton disse que Trump tomou essa posição para deitar as culpas em alguém pelo estado em que se encontra a sua campanha.
As autoridades somalis libertaram o jornalista da Al Jazeera, Hamza Mohamed, seu assistente e operador de câmara, 2 dias depois, após a detenção. Os 3 profissionais foram detidos para interrogatório após terem estado numa zona controlada pelo grupo islâmico Al-Shabaab, em Mogadishu. O ministro somali da Informação disse à Voz da América que os 3 entraram no país sem o conhecimento do governo, viajaram para uma área controlada por terroristas e pretendiam sair com uma narrativa baseada em comentários de um só lado. O secretário-geral do Sindicato de Jornalistas da Somália condenou o governo por frequentemente prender profissionais da imprensa sem nenhuma acusação.
Na costa do Marfim, a polícia deteve elementos da oposição e utilizou granadas de gás para dispersar manifestantes que se reuniram contra a nova proposta de Constituição que irá ser votada num referendo no final deste mês. O presidente Alassane Ouattara considera que a nova Constituição vai virar a página à década de convulsão política e de guerra civil, mas os dirigentes da oposição consideram o documento um retrocesso para a democracia. A polícia dispersou o desfile na cidade de Abidjan, onde os manifestantes se tinham concentrado.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi entregue hoje no Tribunal Constitucional o processo de transformação da Casa CE a partido político. Casa CE é uma coligação neste momento. Na ocasião, o presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku, manteve um encontro informal com o presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira, onde lhe foi solicitada celeridade na transformação da coligação a partido político. Coque Mukuta.
Alexandre Sebastião André, vice-presidente para os assuntos institucionais e um dos contestatários da transformação da Casa CE em partido político, também esteve presente no ato de entrega do requerimento. Sem responder se está resolvido o diferendo que o opõe à transformação proposta, André garantiu à Voz da América que estão dados os passos necessários para que a Casa CE venha a ser transformada em partido político.
A situação está no tribunal. E a sorte de todos nós da casa para o nosso triunfo em 2017 está lançada.
Estiveram presentes no ato de entrega do requerimento a Abel Chivukuvuku, presidente da coligação, William Toné, vice-presidente para os assuntos constitucionais, e Alexandre Sebastião André para os assuntos institucionais, que mantiveram um encontro com o juiz do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, no qual Chivukuvuku pediu celeridade no processo.
Tivemos a honra de termos sido recebidos pelo presidente do tribunal. Ao longo da conversa cordial, solicitou-se o beneplácito de uma celeridade ao processo, tendo em conta os desafios que se aproximam com grande rapidez.
Entretanto, o advogado David Mendes confirmou à Voz da América que admite contactos para entrar no futuro partido.
Não retiramos qualquer possibilidade disso acontecer. Não retiramos, porque é nosso objetivo criar uma frente única, não é, para o derrubo do regime. Mas, individualmente, não é possível.
David é atualmente dirigente do Partido Popular PP, extinto em 2012 por não concorrer em dois pleitos consecutivamente, como determina a lei. O analista Agostinho Sicato afirma que, neste período eleitoral, as conquistas de novos quadros são normais.
Ganha a casa, né? Não só a casa, ganha a própria, ganha o próprio seu partido também, o PP. E quem sabe, no caso, na eventualidade de se puder conseguir a vitória, isto é assim que acontece em toda parte do mundo.
Os dirigentes do futuro partido lembram que o tribunal tem 45 dias para se pronunciar. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E vamos agora para Benguela, onde o governo provincial proibiu a realização de uma marcha de protesto para exigir que a justiça responsabilize a organização do espetáculo musical que culminou com vários mortos e feridos há alguns dias atrás. Contudo, apesar desta proibição, o autodenominado Movimento Revolucionário diz que a marcha segue em frente. João Marcos.
Sem fundamento legal, é desta forma que o autodenominado Movimento Revolucionário classifica a proibição, confirmada já pelo governador em exercício, Jica de Moraes, à Voz da América, o jovem António Pongote, um dos promotores da manifestação, considera que a LS Republicano, organizadora do espetáculo, deve ser responsabilizada.
Nós não podemos voltar atrás. Vamos ganhar uma vez que perdeu-se vida. Então, temos que chamar a atenção para que para a próxima não aconteça mais esse tipo de efeito empiricamente para poder morrer gente.
Com o inquérito em curso, agora sob condução de oficiais da estrutura central do Ministério do Interior, a sociedade civil continua de olhos em todas as incidências. O sociólogo Martinho Bangula, em entrevista ao site Pérola das Acácias, olha para o dia seguinte ao incidente e critica a postura dos intervenientes.
essa gente vai fazer uma travessiazinha no deserto, com certeza, porque o povo de Benguela sentiu-se ferido, magoado e mais destratado pelo pós-acidente. Os músicos que estiveram lá, todo mundo foi lá para lhes ver, as pessoas morreram, não sei se veio aqui um músico ao óbito, se telefonou um músico. Portanto, esse tipo de atitude egoísta é muito má. E não sei, não quero instilar aqui o ódio, mas se alguém for retalhado, não comprarem o seu CD, não forem ao seu espetáculo no futuro, quando virem aqui a Benguela, não se queixem.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora mais para o sul, para o Namibe, onde ontem foram entregues novas ambulâncias aos hospitais materno-infantil, maternidade e hospital provincial Ngola Kimbanda. Algo sem dúvida bem-vindo. Mas os diretores dos hospitais fizeram notar que, devido à crise financeira, continuam a ser os familiares dos doentes que têm que fornecer medicamentos e outros meios de tratamento para os doentes. Armando Chicoca.
O diretor do Hospital Pediátrico e Maternidade, Pedro Vaiaúca, aponta a falta de medicamentos e materiais gastáveis como sendo quebra-cabeça para os técnicos de saúde que querem fazer mais e melhor a favor dos pacientes.
A própria comunidade também está a participar ativamente na compra dos medicamentos, dos materiais gastáveis, e acreditamos que as nossas taxas, tanto de morbilidade como de mortalidade, ainda mantêm igual. Não houve um empeoramento nas taxas de mortalidade. O que sim se está a fazer é um grande esforço por parte da equipa médica e também a colaboração das próprias famílias, de mão dada, damos solução às grandes dificuldades que existem. Neste momento, praticamente, estamos numa fase de adaptação da própria dificuldade financeira e acreditamos que o esforço e melhorar o sistema de gestão daquilo que nós temos, não só na aquisição, mas senão na distribuição, dar o que mais necessita, eu acredito que são métodos que têm estado a se usar, permite que haja menos morte em relação nos anos 2000, 2001, que a nível do nosso hospital a mortalidade era bastante alta a nível pediátrico, e nesse momento tem uma mortalidade muito baixa em relação aos anos anteriores.
A média diária é de 10 óbitos e a maior parte dos casos graves vem dos municípios do interior da província, negligenciados por fatores culturais, segundo disse o diretor do Hospital Pediátrico.
Do ponto de vista de maternidade, nós normalmente nos registramos entre 1 a 2 óbitos maternos e temos uma média de 1 óbito diário a nível da pediatria, o que faz aproximadamente 30 óbitos a nível do nosso hospital, mas que esses a maioria dos óbitos são pacientes transferidos também de diferentes áreas, de diferentes municípios, que chegam bastante crítico, bastante grave. Mas, de qualquer forma, há um grande esforço das equipas médicas e a classe de enfermagem, e assim como a participação direta da própria comunidade quando nós solicitamos alguns meios que nós não temos a nível da instituição.
O diretor interino do Hospital Provincial Angola Kimbanda, Leonardo Gonçalves, disse que a única ambulância que o hospital tinha estava completamente obsoleta, e no mar de dificuldades os técnicos de saúde têm procurado fazer o possível.
Nós no banco de urgência pomos tudo à disposição do doente, mas nas enfermarias nós pedimos com participação dos familiares naqueles meios que nós não temos. É assim que nós funcionamos. A ambulância vem em bom momento. Nós estávamos com falta gritando de uma ambulância de apoio hospitalar, porque nossa ambulância que usávamos estava completamente, já tinha 14 anos de uso. Depois de 14 anos, essa é a primeira ambulância que estamos a receber. E vem em bom momento. Agora, outras dificuldades. A direção toda não tem meio de transporte. Cada um usa o que ele pode. Para vir para aqui, cada um tem que desrascar. Então, essas são as dificuldades que nós encontramos em termos de transporte. Existem outras dificuldades que não vale a pena abordar agora.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora aqui falar de uma questão que tem sido notícia ao longo dos anos, não todos os meses, mas regularmente tem havido casos de desmaios em escolas angolanas que têm sido um mistério para muitos. Pois, no Sumbe, a polícia angolana parece ter desvendado mistérios dos desmaios que têm ocorrido com frequência nessas escolas do país. O Fernando Caetano tem os pormenores.
Produtos artesanais feitos à base de pó de giz escolar, OMO, perfume e Shelltox, estão na base dos desmaios das escolas do Sumbe e Porto Ambuim. A informação foi prestada na cidade do Sumbe pelo oficial dos serviços de investigação criminal, Oliveira da Silva.
Conseguimos criar, de facto, um flagrante delito numa das escolas, que também é a primária, com quem começou o fenómeno. Conseguimos apreender um pó que, depois de muita investigação, determinou-se que tratava de uma mistura de giz, do óleo, do perfume e do Shelltox. Esses produtos, com a mistura destes outros componentes químicos, da informação que obtemos, então criou-lhe a ideia de poder produzir outros elementos para poder fortificar o mal-estar dentro das colegas na sala de aula.
Com esses meios, começou-se, através dos demais colegas, disseminar a informação nas diferentes escolas das cidades de Sumbe e Porto Ambuim, onde de igual modo passaram a ministrar a droga, causando vários desmaios. No Kwanza Sul, mais de 3 mil alunas foram atendidas nos hospitais em consequência da inalação do referido produto dentro das salas de aulas. Segundo a investigação criminal, os supostos criminosos são de menor idade e, segundo a lei penal, são inimputáveis. Mas o último pronunciamento sairá do Tribunal de Menores do Sumbe. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando, por essa reportagem. Parece que a notícia de que afinal os desmaios são causados por produtos manufaturados por estudantes ainda não chegou ao IGE. Centenas de crianças, adolescentes e professores estão a ser vítimas de frequentes desmaios seguidos de alergia nas escolas da sede capital da província do IGE desde a primeira quinzena do mês em curso. As aulas estão suspensas em algumas escolas da cidade em protesto aos desmaios que continuam desde 2011, queríamos dizer, e seguido de alergia. As vítimas da alergia contam que os únicos sintomas são apenas comichão, picadelas em todo o corpo e perda de ar. O governador provincial do IGE, Paulo Pombolo, visitou as escolas em causa, não se pronunciou sobre o assunto. Ontem, centenas de alunos manifestaram-se nas ruas da cidade do IGE em protesto, conforme nos diz o Muniz Francisco.
Apesar de a polícia montar o cerco para impedir o protesto no largo do governo provincial do IGE, mas o líder, que preferiu falar em anonimato, temendo sofrer represálias por parte da direção escolar, confirmou que tudo correu da maneira planejada.
Então, como muita gente da nossa escola desmaiou e teve comichões ao mesmo tempo, nós entendemos que temos que sair à rua. Saímos da nossa escola aqui na preparatória, andamos na via da rua do comércio, subimos para o governo, tentamos parar no largo, mas depois a polícia nos impediu, avançamos até a escola do INE. Daí contornamos e fomos à rádio, onde estivemos a nos manifestar para os homens da rádio nos ouvirem e ver se vão comunicar.
Por sua vez, os encarregados de educação concordam pela ideia dos filhos terem se manifestado sobre o fato, como conta o cidadão Almeida.
Primeiro é que os alunos, os nossos filhos, vieram das casas para a escola. É lá nas escolas onde essa comissão começou. E eles próprios chegaram ao ponto de se manifestarem para exigir que as aulas param, de modos a que esse sofrimento possa parar. Não foi nenhuma orientação dos encarregados. Foi uma decisão, uma iniciativa dos próprios nossos filhos, por devido sofrimento.
Até neste momento, os alunos de algumas escolas recusam ir às aulas temendo sofrer desmaios e alergia. O corpo de bombeiro e a polícia envolvida no socorro das vítimas recusam prestar qualquer informação a respeito. Neste momento, o Hospital Provincial do IGE encontra-se ladeado de polícia de intervenção rápida para impedir a invasão e o fluxo de população. Do IGE para Voz da América, Muniz Francisco.
Aqui em Washington, na capital americana, são 13 horas 18 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão para a África, em português. Esta é a Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Na segunda meia hora, vamos ter uma reportagem bem interessante vinda do Maputo sobre questões económicas que afetam o país, a questão da dívida e se Moçambique tem capacidade ou não de pagar essa dívida. Estamos em onda média, em 1530, onda curta, 11.195. 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Capital FM 87.7, transmite toda a hora e meia de emissão. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, www.voaportugues.com, e se nos quiser enviar umas fotos, uns vídeos ou uma informação, pode fazê-lo através do WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã vamos discutir o registro eleitoral e vamos ter três convidados. Vamos ter Olívio Fernanda, administrador adjunto do município do Cazenga, do MPLA. Vamos ter Carlito Roberto, da FNLA. E Benedito Daniel, do PRS. Ele é o secretário-geral do PRS. Amanhã no Angola, fala só. Agora vamos falar de um problema que se arrasta há anos, que tem sido acompanhado de várias ameaças de greve. O problema não foi resolvido, as ameaças de greve continuam. Agora os exames finais na Universidade Pública de Angola estão em risco, tudo porque os professores do ensino superiores, ligado ao sindicato Simpes, ameaçam paralisar as aulas em novembro próximo, caso o governo não resolva as suas reivindicações. Manuel José.
Os professores da Universidade Pública queixam-se de estarem entregues à sua sorte, sem qualquer sinal para a resolução dos pontos do caderno reivindicativo, que já vem de 2013. Os docentes ligados ao Simpes dizem já terem tentado recorrer às instâncias superiores para verem resolvidos os problemas, mas até agora, nada.
A presidência da República, o partido no poder, para dizer que as coisas vão muito mal, e até neste momento não há uma reação.
Carlinhos Zassala, professor universitário e coordenador do Simpes para a região académica Luanda Bengo. Zassala lembra os pontos que constam do caderno reivindicativo, que já não é novo.
Mas o governo forçou-nos para nós integrarmos a função pública. Então nós queremos, quando recuperar o estatuto especial. Pese embora os salários que perderam praticamente o seu poder aquisitivo. A maioria dos professores nas instituições públicas perderam o seu subsídio que tem direito, cortaram sem justificativo. A classe docente já não há mais promoção, não há uma política que está a preparar o professor universitário. Hoje em dia, a classe docente universitária já envelheceu bastante. Nós praticamente já estamos na terceira idade, já estamos muito velhos, mas não estamos a preparar as novas gerações. O professor universitário perdeu aquele direito que tinha sobre assistência médica, medicamentosa e hospitalar. Quando fica doente, em primeiro lugar, não sabe onde ir e quando mora, às vezes, nem sequer consegue comprar um caixão.
Problemas que se arrastam desde 2013, mas até agora, segundo o secretário geral do Simpes, Eduardo Pérez Alberto, não há sensibilidade do Ministério do Ensino Superior para resolver o problema dos professores. Daí que o único caminho a seguir é a paralisação.
Se de facto o governo não tratar essa questão, nós seremos agora obrigados a convocar uma assembleia e projetarmos uma greve. Até dia 15 de novembro nós já temos a assembleia projetada, porque agora estão em curso as assembleias a nível local, a nível das unidades orgânicas, e universidades.
A greve por ser decretada em novembro, altura que coincide com a realização dos exames finais na Universidade Pública Angolana. Tentamos, mas sem obter resposta, a contactar o Ministério do Ensino Superior. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos hoje começar por falar dos jogos da Liga Europa de Futebol. Há 12 grupos, pelo que muitos jogos, e não podemos falar de todos, claro está. Uma equipa portuguesa está em ação, trata-se do Sporting de Braga, que está no Grupo H, em terceiro lugar, com apenas um ponto, e que hoje está na Turquia para defrontar o Konyaspor. O treinador do Braga, José Peseira, frisou a importância de vencer a equipa turca para poder continuar a alimentar hipóteses de seguir em frente na Liga Europa. É quase que óbvio que o Konyaspor tem a mesma missão. O grupo é comandado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com 6 pontos, e que hoje recebe o Gent, da Bélgica, com 4 pontos. O Manchester United, de José Mourinho, tem a equipa turca do Fenerbahçe pela frente num jogo do Grupo A em Manchester. Este grupo está tudo em aberto. O Fenerbahçe tem 4 pontos. Manchester United também tem 4. O Feyenoord, da Holanda, que tem 3 pontos, recebe o Zorya Luhansk, da Ucrânia, que tem apenas um ponto. Um marca a assinalar hoje é Francesco Totti, que joga pelo Roma, vai fazer o seu 100º jogo numa competição europeia. Quando alinhar pelo Roma contra o Viena, Totti tem 40 anos. Tem estado no banco, mas hoje parece que vai iniciar no terreno. 40 anos de idade, mas vá bem, Totti. Vamos Vamos agora para a Liga dos Campeões, onde ontem o grande resultado foi o do Barcelona, 4-0 ao Manchester City. 3 golos de Lionel Messi, acabado de regressar de uma lesão. Barcelona está agora isolado no topo do grupo C com 9 pontos. City continua em segundo com 4. O Borussia Mönchengladbach foi à Escócia bater o Celtic por 2-0. Está em terceiro com 3 pontos. O alemão Özil também marcou ontem 3 golos na cabazada que o Arsenal deu ao Ludogorets da Bulgária. 6 batatas na capoeira sem resposta. Isto foi um jogo do grupo A, onde o PSG bateu o Basileia por 3-0. Arsenal e PSG comandam com 7 pontos. Basileia e Ludogorets só têm 1. Benfica de Portugal alcançou a sua primeira vitória e fê-lo a tempo. Foi à Ucrânia bater o Dinamo de Kiev por 2-0 num jogo do grupo B, onde a surpresa foi a vitória em Itália dos turcos do Besiktas frente ao Napoli. 3-2. Napoli continua no topo com 6 pontos. Besiktas tem 5. Benfica tem 4. Tudo em aberto neste grupo, onde Celtic está em último com 1 ponto. Atenção ao Atlético Madrid e um jogador de nome Carrasco que continua a liquidar adversários. Carrasco ontem marcou. Atlético Madrid bateu na Rússia o Rostov por 1-0. Atlético comanda o grupo D com 9 pontos, seguido do Bayern de Munique com 6, que ontem bateu o PSV Eindhoven 4-1. E a terminar, não podíamos deixar de mencionar que o kitesurfista cabo-verdiano, natural da ilha do Sal, Macho Lopes, sagrou-se campeão mundial em kitesurf na prova do Wave and Strapless Freestyle, realizada ontem em Dakhla, em Marrocos. Como ouviram, realizou-se ontem o último debate das eleições presidenciais americanas, os escândalos da campanha e declarações de pelo menos um dos concorrentes têm dado aso ao humor dos africanos sobre as eleições americanas. Como nos diz o Eduardo Ferro, é um humor cheio de implicações políticas.
Redes sociais em África, como o Twitter, têm estado cheias de piadas acerca das eleições presidenciais americanas, muitas delas comparando-as com os intricados processos eleitorais africanos. Trata-se de uma rara oportunidade para o continente tentar encontrar uma alma gêmea. Observadores políticos africanos têm vindo a publicar comentários no Twitter falando da campanha eleitoral americana nos mesmos termos que normalmente se aplicam a eleições africanas. O analista político Ryan Cummings foi um dos mais prolíficos. Cummings, que reside na cidade do Cabo, na África do Sul, acha que estas eleições americanas são bizarras.
Something that, you know, you wouldn't expect in a established democracy such as that in the United States or pretty much anywhere else.
É algo que nós esperaríamos de uma democracia estabelecida como a dos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo desenvolvido, disse Cummings. As declarações que estão a ser feitas, acrescentou, o comportamento de Donald Trump é algo que normalmente se associa a um político africano. Como alguns africanos notaram no Twitter, Trump assumiu a imagem de líderes africanos de várias maneiras, incluindo dizendo que a sua opositora devia ser encarcerada. Essa é uma tática usada na Etiópia, Zimbábue, Zâmbia ou Uganda, para citar apenas alguns casos. Referem também que, à imagem do líder sul-africano Jacob Zuma, Trump também foi acusado de abusos sexuais. Quanto a Hillary Clinton, muitos africanos no Twitter não deixaram de recordar que, à semelhança de muitos dirigentes africanos, ela pertence a uma dinastia política com os bolsos bem recheados de dinheiro.
Era o Eduardo Ferro e agora vamos falar de uma personagem. Tem 90 anos de idade, acaba de lançar um novo álbum, algo que não fazia há mais de 30 anos. Falamos da lenda de rock and roll, Chuck Berry, Nadine.
I got on a city bus and found a vacancy. I thought I saw my future bride walking up the street. Shouted to the driver, hey conductor, you must slow down, I think I see her. Please let me off this bus. Nadine, honey, is that you? Whoa, Nadine, honey, is that you? Every time I see you, you got something else to do. Saw her from the corner when she turned and doubled back and started walking toward a coffee-colored Cadillac. Pushing through the crowd, trying to get to where she's at. Campaign shouting like a southern diplomat. Nadine, is that you? Whoa, 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 Nadine, is that you? Every time I see you, you got something else to do.
to do.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 20 de outubro de 2016. Microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Síria, Rússia prorroga tréguas por um dia em Alepo, forças iraquianas e curdas estão às portas de Mosul, no Iraque, Estados Unidos, Trump diz que não aceitará derrota. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane, Rádio Encontro de Nampula, em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGDT ou a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, as opiniões divergem quanto à necessidade de um eventual resgate financeiro para o país, e isso face ao agravamento da sua situação económica ou financeira resultante do elevado endividamento. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Alguns economistas ouvidos pela Voz da América disseram que Moçambique enfrenta atualmente uma situação idêntica à vivida em Portugal e que levou a um resgate financeiro. O economista António Francisco diz que Moçambique não tem neste momento capacidade de pagar as suas dívidas e precisa de renegociá-las, mas não sabe como é que o governo vai fazê-lo numa situação em que a poupança interna é muito limitada.
Muito provavelmente vai ter que aceitar um resgate, um envolvimento, para ver como é que vai gerir este endividamento, porque não há capacidade produtiva e a prova está na maneira como a poupança externa abandonou o país.
Mas o economista João Mosca discorda desta posição, sublinhando que neste momento nenhum parceiro está interessado nisso.
Para que haja resgate é preciso que exista percepção de que a situação económica, política, de estabilidade seja boa, não é? Porque sem isso acontecer, dificilmente haverá resgate, não é? Moçambique pedir mais financiamento para financiar a dívida, também quem poderá fazer isso são os organismos, os países, as organizações internacionais que neste momento estão a travar o próprio financiamento, são os bancos internacionais, Fundo Monetário, Banco Mundial, bancos regionais, países, os principais países doadores, são eles próprios que estão a travar a entrada de capitais e de empréstimos e de resolução do problema do financiamento interno, porque exigem um conjunto de condições que o governo moçambicano ainda não respondeu positivamente, não?
Para a economista Celeste Banzi, o governo moçambicano deve melhorar a imagem do país para que volte a merecer a confiança dos seus parceiros sem precisar de qualquer resgate.
A própria imagem do país está numa situação crítica, porque reduzindo a confiança dos investidores, reduzindo os fluxos de capitais para o país, é um efeito multiplicador que vai criar sérios problemas para a população em geral.
E João Mosca diz que isso já está a acontecer e poderá agravar-se nos próximos meses.
A capacidade de Moçambique importar vai reduzir-se, isso tem implicações na oferta interna de alimentos, na medida em que uma parte significativa dos alimentos consumidos, sobretudo nas cidades moçambicanas e particularmente na cidade de Maputo e Matola, são basicamente importados, portanto os preços vão aumentar com certeza. O desemprego vai aumentar e, portanto, enquanto não forem tomadas assumidas medidas importantes, a situação com certeza que vai piorar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Continuamos em Moçambique, mais precisamente em Inhambane, uma cidade eminentemente turística do sul do país, onde o custo de vida está cada vez mais alto. Os munícipes estão a reclamar, dizem que a vida está complicada, que já não sabem o que fazer. Francisco Júnior.
O aperto é grande, os preços cada vez mais altos e as pessoas a reclamarem. Em Inhambane, uma pacata cidade do sul de Moçambique, o cidadão comum anda aflito. O custo de vida está impossível, dizem muitos.
Sim, a cada dia que passa os produtos tendem a subir.
Os salários sempre é baixo, nunca sobe salário. Não aumenta salário. O custo de vida está muito difícil.
O que é que está caro?
Quase todos os produtos da primeira necessidade.
Arroz tudo subiu, óleo de 5 litros está 500 e tal, enquanto de antes era 250.
Um saco de arroz era 750, aquele de 25 quilos, mas agora está 1 milhão e 150. Já é para uma bela como eu que não trabalha, vive na base de negócio. E a esposa, aquele que me vem também, que vem de Maputo, está muito caro.
E por quê? Por que está caro?
Dizem que dólar subiu, quando a gente vai comprar, chega aí na loja, diz que não, isso tudo já ainda vai subir mais porque o dólar subiu. E nós ficamos assim, não há como. Sem alimentação a pessoa não vive, né? A pessoa come para poder sobreviver.
E como é que consegue sobreviver?
Opa! Nós vivemos assim mesmo. Está mal.
A Voz da América esteve no principal mercado da cidade de Inhambane e falou com os vendedores. Eles justificam-se. Dizem que a culpa não é deles, que onde vão comprar os produtos, também lá os preços estão altos.
Eu sou Palmeira Justino Nhacuong, sou vendedor daqui do mercado, Mercado Central de Inhambane. As coisas são assim um pouco caro porque os clientes já aparecem a reclamar por acaso dos preços.
O negócio não está bom?
Não anda bem por acaso disso.
Não tem conseguido vender muito aqui?
Não, não é como os outros meses passados.
Está cada vez mais difícil?
Está cada vez mais difícil porque apanhamos caro o produto e para sair já não consegue sair rápido.
Ana Miguel Bobungoveno.
Para si, o negócio vai bem?
É para não estar a andar porque as coisas estão muito caras. Se comprar cebola é muito caro, batata é caro, já não há cliente.
Não está a conseguir vender os seus produtos?
Consigo, mas pouco, não muito.
Não é como antes?
Sim.
Antes conseguia vender bem?
Sim, vendia porque havia turista aqui. Mas agora a turística também foge porque as coisas estão muito caras.
E de Inhambane, sul de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Passamos agora ao Brasil, onde persistem as divergências em relação ao sistema de votação e à necessidade de endurecimento de regras eleitorais. Patrick Vaz.
A possível reforma política no Brasil deve ser mais discutida no Congresso Nacional. Novas mudanças nas regras eleitorais são um consenso entre os partidos, principalmente após as eleições municipais deste ano, as primeiras sem doações de pessoas jurídicas às campanhas. A impossibilidade do retorno do financiamento empresarial parece ser bandeira unânime. No entanto, existem divergências em relação ao sistema de votação e à necessidade de endurecimento das regras eleitorais. Atualmente, as eleições no Brasil seguem regras proporcionais para a escolha das vagas do legislativo, ou seja, vota-se em um candidato ou em um partido e os eleitos são definidos conforme o número de cadeiras de cada legenda. Mas essas eleições proporcionais já sofreram importantes mudanças, chamadas de mini-reforma eleitoral. Os reflexos acabaram de ser sentidos pelos brasileiros e pelos próprios políticos nas eleições municipais em outubro. O cientista político Paulo Diniz acredita que essa reforma na política brasileira não vai acontecer em um curto período de tempo.
Discutir a reforma política no Brasil precisa levar em conta principalmente a conveniência dos políticos, que são os atores que vão colocar essa reforma em prática em termos legislativos, né? Eu acho, sinceramente, que qualquer mudança mais profunda no nosso sistema eleitoral vai esperar um bom tempo para acontecer.
O especialista acredita que uma mudança do atual sistema eleitoral brasileiro para, por exemplo, o modelo distrital, seria uma alteração radical e com grandes impactos na política.
Temos a ocorrência em outros países, no passado, não muito distante, de você ter, na soma geral dos votos, partidos que são muito bem votados, mas que, no final das contas, acabaram com uma representação muito pequena. Ele foi bem votado em cada distrito, mas ele não foi o majoritário, o mais votado em cada distrito. O sistema distrital ele é capaz de produzir algumas distorções, de impedir mesmo a representatividade de algumas forças políticas.
O cientista político Malco Camargos também entende que a reforma na política brasileira para um modelo distrital geraria sérios impactos no atual sistema.
O principal deles é fazer com que todos os candidatos concorram com todos os outros candidatos. As nossas eleições, que já são caras, ficariam ainda mais caras. E as nossas eleições, que já são personalistas, ficariam ainda mais personalistas.
Sobre um possível fim da corrupção no Brasil com a reforma política, Paulo Diniz acha pouco provável.
Isso passa muito mais por fatores culturais, sociológicos, a forma como o brasileiro entende e lida com as questões públicas e coletivas do que exatamente aquele momento eleitoral e o momento de urna.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. Em Cabo Verde começou há momentos a cerimónia de tomada de posse de Jorge Carlos Fonseca como Presidente da República, dando início ao seu segundo e último mandato. Os chefes de Estado da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, do Senegal, Macky Sall, do Mali, Ibrahim Boubacar Keïta e da Costa de Marfim, Alassane Ouattara, marcaram presença na cerimónia a ser realizada perto do Memorial Amílcar Cabral, na praia, com a presença de 1.500 convidados. Os Estados Unidos estão presentes através da Secretária de Estado Adjunta para os Assuntos Africanos, Linda Thomas Greenfield. Entre os convidados estão também o Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Murad Muraji, e o Vice-Presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, Edward Singate. Jorge Carlos Fonseca foi reeleito no passado dia 2 com 74% dos votos, num ato marcado por uma abstenção de 64,3%. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump e Hillary Clinton trocaram ontem acusações de incompetência e ignorância política no terceiro e último debate das eleições presidenciais no próximo dia 8 de novembro. Mas o que fez o cabeçalho da imprensa americana foi o facto de Donald Trump se ter recusado a afirmar que aceitaria o resultado das eleições, qualquer que fosse. João Santa Rita acompanhou o debate.
Depois de um segundo debate rancoroso, havia expectativa sobre se este terceiro debate, e último, seria também marcado por troca de acusações de caráter pessoal. Mas se o debate se iniciou com boas maneiras, rapidamente transformou-se numa tensa troca de opiniões e de palavras, com a questão da nomeação para o Supremo Tribunal de 9 juízes, o direito ao porte de armas e ao aborto. Foi na discussão sobre política externa que Clinton acusou Trump de ter afirmado não se importar que outros países tenham armas nucleares que as primeiras acusações de caráter pessoal surgiram.
Our country cannot afford to defend Saudi Arabia, Japan, Germany, South Korea and many other
places. O nosso país não tem meios para defender a Arábia Saudita, a Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Ela disse que eu tinha afirmado que eles podiam ter armas nucleares. Ela já provou ser mentirosa em muitas questões. Isso é mais uma mentira.
She's been proven to be a liar on so many different ways. This is just another lie.
Palavras de Donald Trump, que disse ainda que as recentes acusações de várias mulheres de que ele as tinha assediado eram mentiras e ficção, provavelmente postas a circular por Clinton. Mas Clinton afirmou que não se tratava apenas de uma única acusação.
It's not one thing, this is a pattern.
É um padrão de divisionismo, de uma visão escura e perigosa para o nosso país, disse Clinton, para quem Trump não tem precedentes.
You are the most dangerous person to run for president in the modern history of America.
Ele é a pessoa mais perigosa a concorrer à presidência na história dos Estados Unidos, disse Clinton, que Trump acusou de ser, e citamos, uma mulher maldosa e horrível. Interrogado sobre as suas recentes declarações de que as eleições estão a ser alvo de fraude, Trump afirmou que dará a sua opinião após a votação no dia 8 de novembro.
I will look at it at the time. What I've seen is so bad.
Vou analisar isso na devida altura, não vou fazer isso agora. Vou fazer isso no devido tempo. O que vi até agora é muito mau. Em primeiro lugar, os meios de informação são desonestos e envenenaram a mente dos eleitores. Clinton respondeu.
He is denigrating, he's talking down our democracy, and I, for one, am appalled.
Ele está a denegrir e insultar a nossa democracia, e eu estou horrorizada com o facto de que alguém que é o candidato de um dos nossos dois principais partidos assuma essa posição. Mas se as declarações de Trump provocaram os cabeçalhos dos jornais de hoje nos Estados Unidos, houve quem recordasse que em 2000, quando George W. Bush venceu as eleições, o candidato do Partido Democrático, Al Gore, foi a tribunal pôr em causa esses mesmos resultados. Bruce Level, da Coligação Nacional por Donald Trump, afirmou por seu turno.
Isto
é um processo de votação dos americanos, não é um processo partidário. Se há algo que parece impróprio, penso que é justo pôr isso em causa. Mas apoiantes de Clinton expressaram a sua irritação, como Mark Cuban, um empresário que apoia Clinton. Acabamos de ver o candidato do Partido Republicano a afirmar que não confia na democracia americana. Ele disse que não sabe se vai confiar no resultado destas eleições presidenciais. Não posso pensar em algo que seja mais triste ou que sirva para desqualificar um candidato. Terminados os debates, é agora a vez dos eleitores decidirem e votarem no próximo dia 8 de novembro.
Redes sociais em África, como o Twitter, têm estado cheias de piadas acerca das eleições presidenciais americanas, muitas delas comparando-as com os intricados processos eleitorais africanos. Trata-se de uma rara oportunidade para o continente tentar encontrar uma alma gêmea. Observadores políticos africanos têm vindo a publicar comentários no Twitter falando da campanha eleitoral americana nos mesmos termos que normalmente se aplicam a eleições africanas. O analista político Ryan Cummings foi um dos mais prolíficos. Cummings, que reside na cidade do Cabo, na África do Sul, acha que estas eleições americanas são bizarras. É algo que nós esperaríamos de uma democracia estabelecida como a dos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo desenvolvido, disse Cummings. As declarações que estão a ser feitas, acrescentou, o comportamento de Donald Trump, é algo que normalmente se associa a um político africano. Como alguns africanos notaram no Twitter, Trump assumiu a imagem de líderes africanos de várias maneiras, incluindo dizendo que a sua opositora devia ser encarcerada. Essa é uma tática usada na Etiópia, Zimbábue, Zâmbia ou Uganda, para citar apenas alguns casos. Referem também que à imagem do líder sul-africano Jacob Zuma, Trump também foi acusado de abusos sexuais. Quanto a Hillary Clinton, muitos africanos no Twitter não deixaram de recordar que, à semelhança de muitos dirigentes africanos, ela pertence a uma dinastia política com os bolsos bem recheados de dinheiro. Há também aqueles que sugerem que o presidente Obama, seguindo o exemplo de alguns dos seus colegas africanos, altere a Constituição para poder cumprir um terceiro mandato. Forças do governo iraquiano e dos Peshmerga curdos encontram-se a cerca de 25 km do bastião do Estado Islâmico em Mosul, ao fim de 3 dias de uma operação considerada como crucial para derrotar aquele grupo terrorista. À medida que as forças se aproximam da cidade, os confrontos tendem a complicar-se e a situação dos civis naquela cidade tende a agravar-se. Um vídeo de propaganda publicado ontem pelo Estado Islâmico mostra os seus combatentes patrulhando as ruas de Mosul. Um militante mascarado fala para a câmara, advertindo os Estados Unidos que serão derrotados no Iraque. Mas apesar da retórica, o Estado Islâmico está a perder terreno rapidamente. As forças iraquianas e curdas dizem que as operações estão a prosseguir a bom ritmo em direção a Mosul. Os militares iraquianos dizem que as estradas que levam ao bastião dos terroristas estão cheias de explosivos improvisados. Mais de 20 carros armadilhados, disse um brigadeiro iraquiano, tentaram atingir os nossos veículos, mas foram destruídos pelos heróis a bordo dos tanques Abrams e Hornets que nos defendem desses suicidas. Mais de 100 soldados americanos acompanham as forças iraquianas e curdas. Aviões da coligação internacional estão a bombardear posições do Estado Islâmico em Mosul. Residentes dizem que os terroristas estão a obrigar os civis a deslocarem-se para edifícios estratégicos. Perto da localidade de Bartella, perto de Mosul, forças curdas descobriram uma rede de túneis abandonada. Com o avanço para o centro de Mosul, os confrontos vão complicar-se. Segundo analistas, vai entrar-se num ambiente de guerra urbana envolvendo bombistas suicidas e nas ruas estreitas da cidade as forças da coligação terão dificuldades em evitá-los. Neste momento, há uma série de operações para tentar detectar sítios que possam estar armadilhados. Cerca de 1,5 milhão de civis encontram-se em Mosul. Muitos vão fugir e os militantes podem usar a confusão para tentar escapar da cidade. Isso poderia permitir o seu reagrupamento na Síria ou em países vizinhos, ou mesmo tentarem chegar à Europa. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A República Democrática do Congo adiou por 2 anos as eleições presidenciais, que deveriam ser realizadas no próximo mês. As Nações Unidas advertem que a tensão poderá resultar em mais violência num país cuja economia não conhece os seus melhores momentos. Amâncio Miguel.
As ruas de Kinshasa, que são normalmente agitadas, estiveram ontem vazias, dia em que a oposição convocou uma greve geral para pressionar o presidente Joseph Kabila a sair do poder no final do seu segundo mandato, em dezembro. Mas algumas pessoas, como Mirel Samba, que vende carvão, mantiveram-se nos seus negócios. Samba concorda com a ideia de greve porque mostra às autoridades que é preciso ouvir a população. Contudo, ela explica que tinha necessidade de ir trabalhar porque não tinha comida para os seus filhos. Apesar do risco, precisava de vender um pouco. Na República Democrática do Congo, mais de metade da população vive abaixo da linha de pobreza e o impasse político não ajuda a deficiente economia. A queda do preço de cobre nos mercados internacionais afetou o país. Hoje, o franco congolês é trocado 10% abaixo no mercado formal, isso comparado ao que era no ano passado. No mercado informal, está 25% abaixo. Quando a moeda local perde o valor, a maioria de bens importados passa a custar mais, e isso afeta o poder de compra da população, explicou Donatier Kabanga, economista da Universidade Católica do Congo. Na capital, Kinshasa, e noutras cidades, os preços subiram. A população reclama que não consegue comprar produtos básicos como farinha de milho. No país, a situação política continua tensa. A maior coligação da oposição, Rassemblement, rejeita o acordo que o governo fez com uma facção da oposição para adiar as eleições até 2018 e manter Joseph Kabila no poder.
Um novo relatório das Nações Unidas considera que investir na educação, saúde e bem-estar dos jovens de 10 anos de idade contribui para enormes dividendos económicos e desenvolvimento das sociedades. O Paulo Oliveira com o lançamento do relatório da ONU sobre a evolução da população mundial.
Globalmente, os rapazes tendem a ser favorecidos sobre as raparigas. Isto é particularmente verdade no mundo em desenvolvimento, onde os dados demonstram que a discriminação contra as raparigas impede a sua educação e torna-as mais vulneráveis a práticas prejudiciais. O relatório destaca que mais de metade dos 65 milhões de raparigas de 10 anos de idade vivem em 48 países com o pior índice de desigualdade de sexos. O documento refere que estas jovens têm menos possibilidades do que os rapazes em serem educadas e muitas são submetidas a casamento forçado, trabalho infantil e mutilação genital feminina. O diretor da divisão do programa da ONU, Ramiz Alakabarov, destaca que a idade de 10 anos é fundamental para as jovens na altura em que se aproxima a puberdade. Segundo ele, a rapariga que passa pela puberdade é vista como um bem que pode ser adquirido, vendido ou comercializado.
For millions of girls, arrival of puberty marks the beginning of a lifetime of poverty, powerlessness and missed opportunities. Every day.
Para milhões de jovens, diz ele, a puberdade marca o início de uma vida de pobreza e de oportunidades perdidas. Todos os dias as portas para o futuro destas jovens são encerradas porque as suas vidas são impedidas de desenvolvimento de uma forma natural e seguem num rumo diferente. A Alakabarov indicou à Voz da América que metade das jovens de 10 anos vive na região da Ásia-Pacífico, logo seguida da África Subsaariana. As sociedades nestas regiões perdem ao retirar as jovens da escola e esperam que tenham crianças numa tenra idade.
India alone loses 56 billion a year in a potential earnings because of adolescent pregnancy, high secondary school dropout rates, and joblessness among young women. In sub-Saharan Africa,
a Índia, diz ele, por si só perde 56 bilhões de dólares anuais em ganhos potenciais devido à gravidez adolescente, o abandono da escola secundária e a ausência de trabalho entre as jovens. Segundo a mesma fonte, na África subsaariana existem 55% de crianças fora da escola e 52% são adolescentes. A eliminação do casamento de criança no Níger pode constituir um benefício económico e de desenvolvimento avaliada em 25 bilhões desde 2014 a 2030. O relatório da ONU acrescenta que os países em desenvolvimento que permitem que as raparigas completem a educação secundária vão obter um dividendo económico anual de 21 bilhões de dólares.
E tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos hoje começar por falar dos jogos da Liga Europa de Futebol. Há 12 grupos, pelo que muitos jogos, e não podemos falar de todos, claro está. Uma equipa portuguesa está em ação, trata-se do Sporting de Braga, que está no grupo H em terceiro lugar, com apenas um ponto, e que hoje está na Turquia para defrontar o Konyaspor. O treinador do Braga, José Peseiro, frisou a importância de vencer a equipa turca para poder continuar a alimentar hipóteses de seguir em frente na Liga Europa. É quase que óbvio que o Konyaspor tem a mesma missão. O grupo é comandado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com 6 pontos, e que hoje recebe o Gent, da Bélgica, com 4 pontos. O Manchester United, de José Mourinho, tem a equipa turca do Fenerbahçe pela frente num jogo do grupo A em Manchester. Este grupo está tudo em aberto. O Fenerbahçe tem 4 pontos, Manchester United também tem 4, o Feyenoord, da Holanda, que tem 3 pontos, recebe o Zorya Luhansk, da Ucrânia, que tem apenas 1 ponto. Um marca a assinalar hoje é Francesco Totti, que joga pelo Roma, vai fazer o seu 100º jogo numa competição europeia. Quando alinhar pelo Roma contra o Viena, Totti tem 40 anos. Tem estado no banco, mas hoje parece que vai iniciar no terreno. 40 anos de idade, mas é, vá bem, é Totti. Vamos agora para a Liga dos Campeões, onde ontem o grande resultado foi o do Barcelona, 4-0 ao Manchester City. 3 golos de Lionel Messi, acabado de regressar de uma lesão. Barcelona está agora isolado no topo do grupo C com 9 pontos. City continua em segundo com 4. O Borussia Mönchengladbach foi à Escócia bater o Celtic por 2-0. Está em terceiro com 3 pontos. O alemão Özil também marcou ontem 3 golos na cabazada que o Arsenal deu ao Ludogorets da Bulgária. 6 batatas na capoeira sem resposta. Isto foi um jogo do grupo A, onde o PSG bateu o Basileia por 3-0. Arsenal e PSG comandam com 7 pontos. Basileia e Ludogorets só têm 1. Benfica, de Portugal, alcançou a sua primeira vitória e fê-lo a tempo. Foi à Ucrânia bater o Dinamo de Kiev por 2-0 num jogo do grupo B, onde a surpresa foi a vitória em Itália dos turcos do Besiktas frente ao Napoli. 3-2. Napoli continua no topo com 6 pontos. Besiktas tem 5. Benfica tem 4. Tudo em aberto neste grupo, onde Celtic está em último com 1 ponto. Atenção ao Atlético Madrid e um jogador de nome Carrasco, que continua a liquidar adversários. Carrasco ontem marcou. Atlético Madrid bateu na Rússia o Rostov por 1-0. Atlético comanda o grupo D com 9 pontos, seguido do Bayern de Munique com 6, que ontem bateu o PSV Eindhoven 4-1. E a terminar, não podíamos deixar de mencionar que o kitesurfista cabo-verdiano, natural da Ilha do Sal, Macho Lopes, sagrou-se campeão mundial em kitesurf na prova do Wave and Strapless Freestyle, realizada ontem em Dakhla, em Marrocos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932
932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, os nossos convidados amanhã vão ser Benedito Daniel, o secretário-geral do PRS, Carlito Roberto, da FNLA, e Olívio Fernando, administrador adjunto do município do Cazenga e que pertence ao MPLA. Não deixe, portanto, de participar amanhã no Angola Fala Só da Voz da América. Tempo agora para a terceira parte desta nossa emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp através do número +1 908-652-4584. 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 28 graus. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, Hillary Clinton e Donald Trump trocaram acusações de incompetência e de ignorância. As forças iraquianas avançam mais rápido sobre Mossul. 20 de outubro de 2016, estaremos com perguntas à doutora Nídia. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, as opiniões divergem quanto à necessidade de um eventual resgate financeiro para aquele país, face isto ao agravamento da situação económica financeira resultante de um elevado endividamento. Detalhes com o Ramos Miguel.
Alguns economistas ouvidos pela Voz da América disseram que Moçambique enfrenta atualmente uma situação idêntica à vivida em Portugal e que levou a um resgate financeiro. O economista António Francisco diz que Moçambique não tem, neste momento, capacidade de pagar as suas dívidas e precisa de renegociá-las, mas não sabe como é que o governo vai fazê-lo numa situação em que a poupança interna é muito limitada.
Muito provavelmente vai ter que aceitar um resgate, um envolvimento, para ver como é que vai gerir este endividamento, porque não há capacidade produtiva e a prova está na maneira como a poupança externa abandonou o país.
Mas o economista João Mosca discorda desta posição, sublinhando que neste momento nenhum parceiro está interessado nisso.
Para que haja resgate é preciso que exista percepção de que a situação económica, política, de estabilidade seja boa, não é? Porque sem isso acontecer, dificilmente haverá resgate, não é? Moçambique pedir mais financiamento para financiar a dívida, também quem poderá fazer isso são os organismos, os países, as organizações internacionais que neste momento estão a travar o próprio financiamento. São os bancos internacionais, Fundo Monetário, Banco Mundial, bancos regionais, países, principais países doadores, são eles próprios que estão a travar a entrada de capitais e de empréstimos e de resolução do problema do financiamento interno, porque exigem um conjunto de condições que o governo moçambicano ainda não respondeu positivamente, não?
Para a economista Celeste Banes, o governo moçambicano deve melhorar a imagem do país para que volte a merecer a confiança dos seus parceiros sem precisar de qualquer resgate.
A própria imagem do país está numa situação crítica, porque reduzindo a confiança dos investidores, reduzindo os fluxos de capitais para o país, é um efeito multiplicador que vai criar sérios problemas para a população no geral.
E João Mosca diz que isso já está a acontecer e poderá agravar-se nos próximos meses.
a capacidade de Moçambique importar vai reduzir-se, isso tem implicações na oferta interna de alimentos, na medida em que uma parte significativa dos alimentos consumidos, sobretudo nas cidades moçambicanas e particularmente na cidade de Maputo e Matola, são basicamente importados, portanto os preços vão aumentar com certeza, o desemprego vai aumentar e, portanto, enquanto não forem tomadas assumidas medidas importantes, a situação com certeza que vai piorar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estúdios em Washington, na Voz da América, Donald Trump e Hillary Clinton trocaram acusações de incompetência e de ignorância política no terceiro e último debate das eleições presidenciais do próximo dia 8 de novembro. Mas o que fez o cabeçalho das notícias na imprensa americana foi o facto de Donald Trump se ter recusado a afirmar que aceitaria o resultado das eleições, qualquer que ele fosse. João Santa Rita acompanhou o debate.
Depois de um segundo debate rancoroso, havia expectativa sobre se este terceiro debate, e último, seria também marcado por troca de acusações de caráter pessoal. Mas se o debate se iniciou com boas maneiras, rapidamente transformou-se numa tensa troca de opiniões e de palavras, com a questão da nomeação para o Supremo Tribunal de 9 juízes, o direito ao porte de armas e ao aborto. Foi na discussão sobre política externa que Clinton acusou Trump de ter afirmado não se importar que outros países tenham armas nucleares que as primeiras acusações de caráter pessoal surgiram.
Our country cannot afford to defend Saudi Arabia, Japan, Germany, South Korea and many other
places. O nosso país não tem meios para defender a Arábia Saudita, a Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Ela disse que eu tinha afirmado que eles podiam ter armas nucleares. Ela já provou ser mentirosa em muitas questões. Isso é mais uma mentira.
She's been proven to be a liar in so many different ways. This is just another lie.
Palavras de Donald Trump, que disse ainda que as recentes acusações de várias mulheres de que ele as tinha assediado eram mentiras e ficção, provavelmente postas a circular por Clinton. Mas Clinton afirmou que não se tratava apenas de uma única acusação.
It's not one thing, this is a pattern.
É um padrão de divisionismo, de uma visão escura e perigosa para o nosso país, disse Clinton, para quem Trump não tem precedentes.
You are the most dangerous person to run for president in the modern history of America.
Ele é a pessoa mais perigosa a concorrer à presidência na história dos Estados Unidos, disse Clinton, que Trump acusou de ser, e citamos, uma mulher maldosa e horrível. Interrogado sobre as suas recentes declarações de que as eleições estão a ser alvo de fraude, Trump afirmou que dará a sua opinião após a votação no dia 8 de novembro. Vou analisar isso na devida altura, não vou fazer isso agora. Vou fazer isso no devido tempo. O que vi até agora é muito mau. Em primeiro lugar, os meios de informação são desonestos e envenenaram a mente dos eleitores. Clinton respondeu.
He is denigrating, he's talking down our democracy, and I, for one, am appalled.
Ele está a denegrir e insultar a nossa democracia, e eu estou horrorizada com o facto de que alguém que é o candidato de um dos nossos dois principais partidos assuma essa posição. Mas se as declarações de Trump provocaram os cabeçalhos dos jornais de hoje nos Estados Unidos, houve quem recordasse que em 2000, quando George W. Bush venceu as eleições, o candidato do Partido Democrático, Al Gore, foi a tribunal pôr em causa esses mesmos resultados. Bruce Level, da Coligação Nacional por Donald Trump, afirmou por seu turno.
Isto
é um processo de votação dos americanos, não é um processo partidário. Se há algo que parece impróprio, penso que é justo pôr isso em causa. Mas apoiantes de Clinton expressaram a sua irritação, como Mark Cuban, um empresário que apoia Clinton. Acabamos de ver o candidato do Partido Republicano a afirmar que não confia na democracia americana. Ele disse que não sabe se vai confiar no resultado destas eleições presidenciais. Não posso pensar em algo que seja mais triste ou que sirva para desqualificar um candidato. Terminados os debates, é agora a vez dos eleitores decidirem e votarem no próximo dia 8 de novembro.
Passe para a economia com o Eduardo Ferro.
O grupo italiano Eni vai começar a extrair mais petróleo em águas profundas no mar de Angola, com a futura entrada em funcionamento de um navio de armazenamento e de processamento de petróleo e gás natural. O navio tem uma capacidade de armazenamento de 1,8 milhões de barris de petróleo e vai apoiar a extração de petróleo no bloco 1506, a 350 km a noroeste de Luanda e 130 km ao ocidente do Soio. O presidente executivo da Eni disse que a empresa vai proceder a grandes investimentos para desenvolver o bloco nos próximos 2 anos, com vista a duplicar a produção. O início da extração no chamado projeto de desenvolvimento West Hub permitiu ao grupo aumentar a produção para cerca de 100 mil barris equivalentes de petróleo por dia no decurso do primeiro trimestre de 2016. O governo moçambicano anunciou a prorrogação por 1 mês do prazo do concurso público para a seleção de empresas interessadas na concessão, investimento e desenvolvimento de projetos de utilização do gás liquefeito em iniciativas como a produção de energia elétrica e produção de fertilizantes ou combustíveis líquidos para o consumo local. A extensão do prazo tem em vista responder à solicitação de vários interessados em participar no concurso. A empresa Petromoc, uma das interessadas no projeto de transformação de gás natural em gás óleo, revelou que o investimento poderá ser superior a 5 mil milhões de dólares, criando 15 mil postos de trabalho. A bacia sedimentar do Rovuma, no norte de Moçambique, tem até o momento a mais importante reserva de gás natural do país, com mais de 180 trilhões de pés cúbicos de hidrocarbonetos. A Angol Nabeiro, empresa do grupo português Nabeiro, que produz café em Angola, vai começar a exportar café para os Estados Unidos, China, Moçambique e Cabo Verde. O café Ginga, produzido pela empresa, é maioritariamente exportado para Portugal, mas o plano de internacionalização em curso da empresa vai permitir exportações para outros países. A Angol Nabeiro presta apoio permanente aos produtores de café do país e garante a compra de toda a sua produção. Deste negócio dependem hoje mais de 20 mil famílias angolanas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,22 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os convidados da manhã são Benedito Daniel, o secretário-geral do PRS, Carlito Roberto, da FNLA, e Olívia Fernanda, administradora adjunto do município do Cazenga, do MPLA.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa com a doutora Nídia. É uma conversa sobre saúde que hoje vamos versar, não propriamente uma doença, mas a propósito de que esta semana celebrou o Dia da Mulher Moçambicana. Vamos falar de violência no género, violência contra o género, violência contra as mulheres, contra as raparigas. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria deixar a seus ouvintes, aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo, já que estou hoje no Dia da Mulher no meu país.
Doutora Nídia, a violência do género é o quê? Mais exatamente, estamos a falar de contra mulheres, mas também há contra homens, há contra idosos, há contra jovens. Falamos de quê, de facto?
Nós hoje vamos falar da violência baseada no género mulher, por exemplo. Vamos começar pelo género mulher e podemos ir até o género criança e podemos ir até o género idoso, não é? Portanto, esse género que eu gostaria de falar contra a mulher, e para mim existem quatro importantes violências que tornam bastante difícil a vida das mulheres, principalmente as mulheres que são pobres. A maioria das mulheres do mundo, por exemplo, do continente africano, são pobres. Elas é que sustentam os seus filhos como vendedeiras, como vão ao campo, como camponesas. Enfim, o empoderamento da mulher, que é a mulher literada e empoderada e independente, está muito longe. E então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, é desgastante, nós temos a violência baseada no género, que é a violência doméstica, o abuso sexual de menores, de mulheres que entram na menarca. Dentro da violência doméstica temos a violência em si física e também temos a violência psicológica, que é pior. Depois temos aquilo que nós chamamos a violação sexual da mulher e todo um critério de vivência em que a mulher é empoderada, ela traz o comer para casa, uhum, e ainda tem que resolver alguns assuntos em que ela não está autorizada, ela não está emancipada.
Doutora Nídia, deixa-me acrescentar só aqui, portanto, nós estamos aqui a falar um pouco da desvalorização, por assim dizer, do trabalho que a mulher faz, o trabalho doméstico também, o trabalho nas farmas.
Exatamente, porque a mulher agora vai enfrentar a vida laboral, não é? Como o homem, as mulheres empoderadas enfrentam a vida laboral, mas em casa elas têm que se tornar submissas a muitas tradições. Os casamentos aguentam-se por muitas tradições. Os casamentos nestes países não é um equilíbrio afetivo, um equilíbrio educacional, um equilíbrio racional. É um aguentar tradicional, não é? E então, por isso que se vê muita mulher que tem filhos e vive sozinha na sua casa com o seu filho, com os seus filhos, uhum, e ela sofre aquilo que é crime nos outros países, a bigamia. Por exemplo, os homens aqui, a maior parte são bigamos. Têm três mulheres, têm três casas, não sei como fazem para dormir durante a semana, mas a maioria nos países tem. Existem sítios onde é aceitável, onde as mulheres têm as suas casas, ele tem a casa principal e tem a primeira, a segunda, a terceira e vai a sétima, a oitava, sem contar que agora temos a violência baseada no género do casamento prematuro. O casamento prematuro está uma febre, olha, eu posso considerar uma coisa demoníaca, porque quando eu tinha 14 anos, Ana, eu queria jogar basquete, queria jogar xadrez, queria estudar, queria fazer ginástica, queria ir à piscina, queria correr com os amigos. Uhum. Aqui estão presa a um casamento com um bebê ao colo, com uma casa por tomar conta, por vender na barraca aos 14 anos.
E quantas vezes, doutora Nídia, abandonadas pelas pessoas com quem tiveram os filhos. Mas uma das outras coisas que se fala hoje muito e que é uma forma de violência, mas é uma violência um pouco mais subtil, que é a questão do assédio sexual, um pouco de discriminação também, mas o assédio sexual, por exemplo, em alguns locais de trabalho, que quer a doutora Nidia, quer eu estivemos, em que se fala, por exemplo, de inuendos sexuais, anedotas sexuais, em que muitas vezes se a mulher diz alguma coisa, é depois atacada.
Exatamente, olha, o que eu queria dizer era, por exemplo, nós está-se a sofrer um assédio sexual terrível. As mulheres já têm uns 50 anos. Eu acho que dentro de onde elas trabalham e são secretárias e trabalham em bancos e não sei o quê, tem um assédio. Aí existe, de certeza, eu não ponho as mãos de fogo porque eu já trabalhei introduzir o programa Violência Baseada no Gênero, aberto em um gabinete multidisciplinar, em que era a ação da justiça, da polícia e da medicina, por causa do não só do ataque físico, da violência física, como a violência psicológica, como parte, quer dizer, é um projeto que começa sobre uma pirâmide alta, por exemplo, começa, o que é uma pirâmide alta? Pode começar na saúde, justiça, educação, etc., e vai até as comunidades, né? E ali se faz o grupo de mulheres que estão atentas a isso, porque existem violências dentro de uma casa, Ana, que eu, por exemplo, vou contar um episódio. Uma vez eu frequentei uma casa de uma senhora que tinha o seu marido e tinha uma sobrinha e os seus filhos pequenos. A sobrinha devia ter para aí uns 9 anos. Só o que eu via? Acho que 2 ou 3 dias depois de frequentar, eu via que quando ela se movimentava, deixava um rastro de líquido. Líquido mesmo, aquoso. E eu, um dia perguntei à miúda, eu disse, olha, porque é que tu onde sentas estás sempre com um papel, onde coisa, deixas o líquido? E a miúda ficou traumatizada, não queria contar. E eu lá andei por arrancos e barrancos e consegui saber que o homem lá de casa andava com ela, tinha uma relação sexual com ela, que lhe tinha perfurado portanto, a bexiga, e a mulher sabia, a esposa sabia, e não podia dizer nada porque era sobrinha dela e ela tinha ficado órfã e ela levou, portanto, fica aí, nem lhe posso, Ana, afirmar como fiquei, como profissional, como mulher, como fiquei numa revolta, quer dizer, terrível, uma coisa, e isso todos os dias temos como sequência, né?
E isto, doutora Nídia, que não creio que a sociedade, as nossas sociedades tenham tanto esse problema, que é o chamado os crimes em nome da honra, não é? Em que mulheres e meninas são assassinadas a mando da sua própria família por uma suspeita, às vezes nem existe, de transgressão sexual ou comportamento que eles não acham, que os homens e a família não acham que seja aceitável, e isto é um grande problema no mundo, não talvez no mundo em que nós estamos agora a falar, no nosso mundo, nos nossos países, mas é algo muito mau, tal e qual como o casamento forçado. Doutora Nídia, há tanto tipo de violência contra o ser humano, que talvez este é um tema que nós poderíamos falar, porque tem grandes consequências físicas, emocionais e também económicas. Nós vamos deixar então, doutora Nídia, para a semana podemos voltar a falar, porque hoje em dia fala-se também muito da violência contra o idoso, e isto muito por parte da própria família até. Mas vamos então despedir-nos do nosso auditório. Doutora Nídia, a última palavra é sua.
A última palavra é minha. Eu gostaria de dizer que existe uma violência que nos faz deixar escapar, que é a violência psicológica no seio de uma vida conjugal, que é completamente desgastante, e é ela que faz mais tarde surgir as doenças físicas, como as doenças hipertensivas, doenças do coração, etc., etc., etc. E é isto. Tudo advém de uma violência psicológica na qual a mulher sofreu a vida inteira. Então, é uma dica para dizer às mulheres, alto aí, o que é que eu tenho, o que é que não está bem, o que é que está acontecendo na minha vida que não está bem, qual é o caminho que eu tenho que seguir. Se eu não vejo luz, vou pedir ajuda, porque existem grupos de mulheres que dão ajudas. Então, a mulher tem que se ajudar e temos que nos dar a mão e ajudar-nos umas às outras.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir até para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Estamos juntas, qualquer o meu beijinho.
espaço para a música, vão ficar com Jennifer Hudson em Spotlight. Jennifer Hudson é Spotlight, passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 20 de outubro de 2016. O republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton entram na reta final da corrida à Casa Branca depois do terceiro e último debate televisivo que opôs os dois candidatos. Trump e Clinton trocaram acusações de incompetência e ignorância política no último debate com vista às eleições presidenciais do próximo dia 8 de novembro, o que fez o cabeçalho das notícias na imprensa americana. Foi o facto de Donald Trump se ter recusado a afirmar que aceitaria o resultado das eleições, qualquer que ele fosse. Depois do debate, Hillary Clinton disse que Trump tomava posição para deitar as culpas em alguém pelo estado em que se encontra a sua campanha. Forças militares iraquianas estão a avançar mais rápido do que estava previsto na reconquista de Mosul, no norte do país, ocupado pelo grupo radical Estado Islâmico, disse o primeiro-ministro do Iraque. Estamos a avançar mais rápido que aquilo que estávamos à espera e do que estava previsto. O primeiro-ministro referiu-se ao avanço da ofensiva militar no norte do Iraque durante uma videoconferência internacional organizada pela França. A Rússia afirmou que decidiu prorrogar por 24 horas uma pausa humanitária na cidade síria de Alepo. Como parte das tréguas, o exército sírio abriu 8 corredores que os civis podem usar para deixar com segurança a cidade. 2 corredores destinam-se também a rebeldes que queiram depor as armas e fugir para a Turquia ou para a província de Idlib nas mãos dos rebeldes. Segundo as Nações Unidas, cerca de 250 mil civis na zona leste de Alepo necessitam urgentemente de abastecimentos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos responderam a uma série de ataques com mísseis contra unidades dos navios da Marinha dos Estados Unidos que se deslocavam em águas internacionais ao largo da costa do Iêmen. Os mísseis provenientes de uma zona do Iêmen controlada por rebeldes hutis foram lançados contra os navios a 9, 12 e 15 de outubro. A 13 de outubro, os Estados Unidos alvejaram 3 instalações de radar ao longo da costa e enviaram mísseis de cruzeiro a partir do destroyer Nitze para degradar a capacidade dos locais em acompanhar e alvejar os navios. O secretário de imprensa do Pentágono, Peter Cook, afirmou que os ataques dos Estados Unidos foram uma questão de autodefesa e a resposta a ameaças aos nossos navios e à liberdade de navegação que constitui a base do interesse da segurança nacional. O atual conflito militar no Iêmen teve início em março de 2015, quando rebeldes da minoria Houthi, apoiados pelo Irão, assumiram o controle de vastas áreas de território e forçaram o presidente eleito Mansour Hadi a fugir do país. A pedido do presidente Hadi, uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita iniciou ataques aéreos contra posições úteis. Os Estados Unidos têm ajudado a coligação com informação e apoio logístico, mas têm manifestado preocupação séria pela perda de vidas civis, incluindo o recente ataque aéreo contra um funeral no Iêmen, que matou mais de 140 pessoas e feriu centenas de outras. O enviado especial da ONU, Sheikh Ahmed, anunciou no início da semana a cessação das hostilidades por todas as partes, o que vai reduzir a tensão e levar à retomada de negociações que podem conduzir ao termo dos combates. No Pentágono,
O secretário de imprensa Cook indicou que aqueles que ameaçam as forças dos Estados Unidos devem reconhecer que não toleramos ameaças contra nós. Iremos responder se as nossas forças forem alvejadas. Agimos rapidamente neste caso e, se isto repetir-se, estamos preparados para tomar a ação adequada no momento oportuno. Foi um editorial feito em dos pontos de vista do Governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, 20 de outubro de 2016, chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.